A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre consumo consciente. E quem conversa com a gente é a professora dos Institutos de Biociência e de Física da UFMS, Suzete Viziak. Professora Suzete, muito bom dia, seja bem-vinda à Educativa UFMS. Nós agradecemos a participação da senhora aqui na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante.
Bom, nesta semana, especificamente na sexta-feira, né, dia 15 de outubro, serão celebrados os dias do consumo consciente e também do educador ambiental. Então, para conversar conosco hoje, nós convidamos, né, a professora Suzete, que trabalha com educação ambiental também. Então, para iniciar o nosso bate-papo, professora Suzete, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que é educação ambiental, quais são os princípios básicos que norteiam esse trabalho.
Bom, a educação ambiental é um processo educativo que visa a aquisição de conhecimentos, os mais variados, mas também a aquisição de valores e de atitudes frente à questão ambiental. Essa proposta educativa, ela tem vários princípios. Eu vou citar alguns deles. Um dos princípios é que a educação ambiental deve ter uma abordagem holística, ela deve ter a abordagem do todo quando a gente vai pensar a questão ambiental, quando a gente vai pensar um problema ambiental. Ela também tem como princípio a solidariedade, a ética e a justiça. Então, com a educação ambiental, nós temos que fazer uma reflexão sobre tais princípios, né? Sobretudo, o princípio da justiça, que supõe a ética e supõe a solidariedade. Ela também pressupõe a participação individual e coletiva das pessoas. Então, para eu fazer educação ambiental, para eu participar de um processo de educação ambiental, eu preciso ter a minha participação individual, mas ela não basta, é preciso também a participação social diante das questões ambientais. Um outro princípio importante é o da responsabilidade que nós devemos ter conosco, com o ambiente, com as pessoas, com a sociedade. Então, são vários princípios que compõem a proposta de uma educação ambiental. Como ela é holística, ela pressupõe o que a gente chama de interdisciplinaridade. Ou seja, para eu desenvolver educação ambiental, para a gente desenvolver a educação ambiental, eu não posso me limitar a uma única disciplina. Eu preciso de todas as disciplinas. Para conhecer, para pensar, para adquirir valores sobre a questão ambiental. Além disso, muitas vezes, além das disciplinas, a gente precisa fazer o diálogo com outros saberes, porque outros saberes podem também ser importantes para a questão ambiental. Enfim, a educação ambiental é uma proposta educativa, hoje obrigatória no Brasil, prevista em lei, e ela deve ser desenvolvida tanto no ambiente formal da educação, que nas escolas, nas universidades, como também deve ser desenvolvida no ambiente não formal, como o de hoje, né? Que você, Daniel, está conduzindo. Quer dizer, hoje nós estamos aqui pensando um processo, né, que é informativo, né, de comunicação, que contribui para o desenvolvimento da educação ambiental. Então, ela pode ser desenvolvida em qualquer local, seja uma empresa, uma instituição, uma igreja, né? E também nos ambientes formais de educação.
Bom, o tema do nosso programa hoje é consumo consciente, mas é impossível falar de consciência sem falar de educação, né, professora Suzete? De que forma a educação ambiental ela tem auxiliado no processo de criação de reflexões frente aos desafios ambientais que a humanidade vivencia atualmente?
Como eu disse anteriormente, a educação ambiental, ela supõe conhecimentos, mas também valores e atitudes. E um consumo consciente pressupõe a aquisição de conhecimentos sobre o próprio produto que nós vamos comprar, mas também de valores, porque eu preciso pensar sobre a compra que eu vou fazer. Então, um consumo consciente, ele depende de ações de um consumidor consciente. Muitas vezes, nós consumimos sem dar conta da dimensão disso para a natureza e para a vida em sociedade. O consumo consciente, ele pressupõe satisfazer as minhas necessidades pessoais, mas também supõe que o pensamento e a reflexão sobre os impactos da minha compra. Então, um consumidor consciente, ele vai pensar antes de comprar: eu de fato preciso dessa compra? Eu estou precisando dessa compra? Que tipo de satisfação ela vai me proporcionar? Às vezes é uma satisfação de necessidade básica, às vezes é uma satisfação de necessidade de conforto, de qualidade de vida, ou de estética, né? Nós mulheres, por exemplo, a gente consome para satisfazer o nosso desejo estético de ficar melhor, de ficar mais bonita, mais apresentável. Então, eu primeiro preciso pensar sobre essa necessidade. A partir daí, eu preciso pensar no produto que eu estou adquirindo, na cadeia de produção desse material, desse produto. Então, como esse produto é produzido, né? Que recursos são utilizados na fabricação desse produto? Quem produz esse produto? Porque o produto, ele envolve toda uma cadeia econômica e social. Eu vou dar um exemplo. As roupas, elas hoje são vendidas maciçamente, muito diferente de décadas atrás. Há décadas atrás, nós consumíamos muito menos roupa do que hoje consumimos, né? E essas roupas, elas passam por uma cadeia bastante complexa, né? Que envolve desde a matéria básica da produção dessa roupa, por exemplo, o algodão. Então, envolve lá a agricultura, né? A forma de produção do algodão, mas também depois na indústria, como que essa roupa é produzida até chegar em forma de tecido. E depois, a própria produção, a confecção desse produto. E nós sabemos que até marcas famosas utilizam trabalho escravo na produção de roupas. Então, nós devemos estar atentos, o consumidor consciente, ele está atento, primeiro, no processo de aquisição, de definição da aquisição, e depois da produção dessas roupas. E, por fim, do descarte dessa roupa. Então, até lá na loja, quando eu vou receber o meu produto, tem loja que embala a roupa num papel de seda, depois põe num saco plástico, depois numa sacolinha, né? E te entrega o produto. Então, um consumidor consciente pensa até nesse momento de receber esse material. E depois do descarte, o que você vai fazer quando você não vai mais usar esse produto? Então, o consumidor consciente, ele tem todos esses itens de base para a sua reflexão do produto que ele vai adquirir.
Bom, professora, a senhora mencionou esse exemplo da fabricação de roupas, né, todo esse processo dessa cadeia de produção, e muitas vezes a utilização de recursos naturais, né, como na fabricação de roupas e outros produtos, ele já ficou praticamente naturalizado, né, no nosso dia a dia. Dessa forma, a gente acaba nem se dando conta, né, desses processos de produção, dessa utilização desses recursos naturais, né? Então, a nossa próxima pergunta, pensando nessa questão de utilização de recursos naturais, é quando a gente fala na utilização desses bens em excesso, isso também gera impactos ao meio ambiente, né? Que tipo de problemas ambientais podem ser gerados, principalmente no contexto em que a gente vive atualmente, por conta dessa utilização em excesso desses recursos naturais para a fabricação de produtos, né, onde as pessoas consomem também?
Isso é fundamental a gente pensar. O que a gente tem que pensar, e como você disse, o consumo naturaliza esse processo, e as pessoas muitas vezes não pensam, é que todos os produtos advêm da natureza. A natureza é a base material de toda a produção existente na sociedade. Então, a produção da minha casa, a produção dos móveis, a produção dos materiais eletrônicos, das roupas, da alimentação. Então, tudo vem da natureza. A natureza é a base material disso. Só que a natureza, ela tem seus próprios limites, né? Ela impõe limites. E o consumidor consciente, ele precisa entender que existem limites na natureza impostos por ela mesma, né? Na produção dos bens materiais que a sociedade utiliza, né? Então, nós temos um planeta com sérias diferenças na aquisição de bens, né? Então, nós temos países que ainda são muito pobres e que consomem muito pouco recursos da natureza, e nós temos países que consomem muitos recursos da natureza. Então, essa discussão, ela é muito importante na educação ambiental, né? Então, nós precisamos o tempo todo entender esse processo, né? E entender que existem esses limites. A questão da responsabilidade, ela tem que ser posta por nós mesmas, mas ela tem que ser posta também em grupos sociais e tem que ser posta pelo governo, não é? Então, o governo precisa monitorar, através de políticas públicas, o uso desses recursos. Por exemplo, o uso de areia na produção dos imóveis, né? A areia é um recurso natural importantíssimo para a construção civil, mas ela é altamente impactante, né? A extração da areia é altamente impactante. Então, é necessário, mas é impactante. Então, é preciso ter políticas públicas que fiscalizem esse processo de aquisição, né, de uso desse material. E assim são todos, Daniel, né? Todos os materiais precisam ter fiscalização do próprio governo, das políticas públicas, mas também do consumidor. O consumidor é muito poderoso em determinados assuntos. O nosso poder também é limitado. Às vezes, a gente não consegue agir como consumidor sozinhos, né? Aí nós precisamos de políticas públicas, de órgãos ambientais que fiscalizem e que normatizem as ações que visam a extração dos recursos naturais. Alguns recursos, como a gente nem consegue mais dizer que a água é um recurso natural, a água é um bem ambiental, né? E a água, hoje, ela precisa ser fiscalizada tanto na extração, então na quantidade de água extraída da natureza, mas também na qualidade dessa água, porque o descarte dos produtos que nós utilizamos contamina a água. Então, olha só a cadeia em que nós, consumidores, estamos envolvidos, né? Então, tudo que nós descartamos, de alguma forma, vai interferir na qualidade da água, né? Então, o uso da água pressupõe não só entender a dimensão, a quantidade desse recurso, mas também a qualidade desse recurso, desse bem ambiental, que é absolutamente necessário na manutenção da qualidade da nossa vida.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre consumo consciente e quem conversa conosco é a professora dos Institutos de Biociência e de Física da UFMS, Suzete Viziac. Bom, professora Suzete, a senhora mencionou ali, né, a questão da natureza, né, que tem seus próprios limites e mostra isso para as pessoas, né, os seus próprios limites. E um acontecimento que a gente tem visto recentemente, que a senhora também mencionou a respeito da água, né, a questão da seca em diversas regiões do nosso país, né, especialmente em locais onde são armazenados esse recurso hídrico para a geração de energia elétrica, por exemplo. Esse processo de escassez, né, desse recurso hídrico afeta não só o meio ambiente, como também a saúde humana, o bolso das pessoas. Então, essa questão de educação ambiental, da utilização de recursos, ela interfere diretamente em todos os setores da sociedade, né?
Perfeito. A questão ambiental é também uma questão econômica. Por isso que quando nós vamos trabalhar com educação ambiental, nós temos que ter essa visão holística, né, e interdisciplinar do assunto. Então, nós, na educação ambiental, vamos tratar o tema abordando conhecimentos voltados para o entendimento dos aspectos naturais do ambiente, mas também os sociais, o econômico, o político, né, o ético, né? Muitas vezes, para discutir um determinado assunto, nós temos que fazer uma discussão ética, porque muitas vezes os assuntos são polêmicos, interferem na vida das pessoas, né? Então, é fundamental a gente fazer essa discussão mais ampla para entender o problema. O problema da água é um problema ambiental gravíssimo, né, que tem a ver com a falta da produção da água. O que significa isto? Com a retirada da vegetação nas áreas de produção, nas nascentes, né, na beira dos córregos, né? Isto o que gera? Gera a escassez da água, né? Então, o que nós estamos vivenciando, Daniel, é uma consequência da forma como a sociedade tem lidado com esse bem ambiental. Então, se a sociedade, e aí é a sociedade como um todo, entendendo também o governo, as políticas, os programas, se isto não for pensado de forma a compreender o uso desse bem ambiental e os impactos desse uso num longo processo, nós vamos continuar tendo sérios problemas com a água. Hoje, a gente basicamente paga pelo tratamento da água e a disponibilidade da água em nossas casas. Mas há muita discussão sobre a necessidade de pagar pelo bem. E veja só, qual é o valor desse bem ambiental? É um valor inestimável. É inestimável o valor da água, sobretudo de uma água de qualidade. Hoje, a água que nós bebemos, ela tem que passar por um processo de análise de muitos elementos químicos que há décadas atrás não precisava. Por quê? Porque hoje o processo de poluição dos corpos d'água é muito maior. Então, a fiscalização da qualidade da água para o consumo tem que ser maior. Tudo isso custa. Tudo isso tem um valor econômico. E todos nós vamos pagar por esse valor econômico. O que se fez durante muitos anos é desconsiderar economicamente a questão ambiental. É como se a questão ambiental fosse só uma questão de preservação de lindos espaços naturais, de florestas ou de rios. É muito mais do que isso. A questão ambiental é uma questão da vida que envolve muitos, muitos processos, inclusive o econômico, e inclusive o que a gente chama de justiça ambiental, porque as pessoas não têm acesso aos bens ambientais de forma igualitária. Algumas pessoas têm mais acesso, outras menos acesso. Algumas pessoas não têm acesso nem aos recursos básicos advindos da natureza, enquanto outros têm acesso em excesso desses recursos, consumindo, com certeza, de forma muito excedente.
Bom, e outras questões que envolvem o consumo e que existem diversos movimentos e campanhas de conscientização em relação a outros assuntos, como uso de plástico, produção e descarte incorreto de lixo, e parece que tudo isso, parece não, com certeza tudo isso está relacionado ao comportamento das pessoas, como a gente pôde ver aqui ao longo da nossa entrevista. Diante disso, professora Suzete, como que a educação ambiental, mais uma vez, pode ajudar, incentivar práticas sustentáveis do nosso dia a dia, visando um consumo mais consciente por parte da população?
Como eu disse anteriormente, o consumo pressupõe entender toda essa cadeia, inclusive o descarte deste material. Então, alguns produtos têm um descarte mais complexo, porque são produtos que poluem. No Brasil, a gente ainda tem que lidar com aquela situação de colocar o lixo no lixo. Infelizmente, é comum ainda nós encontrarmos o descarte, sobretudo em corpos d'água. Muitas vezes o descarte de plástico. Então, eu preciso pensar nesses materiais. O plástico, ele demora muito para ser disseminado, né, na natureza. Então, ele envolve todo um procedimento mais complexo. Então, se eu puder evitar o uso de plástico, é muito bom, é muito consciente isso. Há pouco tempo, a gente viu a discussão do canudinho de plástico, né? E aí muita gente falava, isso é bobeira. Não é bobeira, né? O canudinho de plástico parece um material pequeno, inofensivo, mas em largo consumo, né? Ele provoca, sim, impactos consideráveis. E é um produto que pode, sim, ser produzido com outros materiais. E mais do que isso, eu devo pensar, quando eu estou numa lanchonete, se eu de fato preciso do canudinho, né? Porque virou uma questão de moda. Você pede um suco, o suco já vem com canudinho. Eu preciso desse canudinho? Então, é uma ação individual, neste caso, mas deve ser pensada. Agora, nestes casos, torna-se fundamental as ações governamentais com a indústria, né? A indústria também precisa ser responsabilizada pela sua produção. E a indústria deve também procurar materiais de menos impacto na natureza. Então, é lógico que o plástico foi uma revolução, mas devemos pensar nessa produção e no seu uso consciente.
Bom, professora, diante de tudo isso, né, que a gente pôde aprender aqui também ao longo desse programa, das reflexões, né, sobre esse consumo consciente, a pergunta que fica agora é por onde começar esse trabalho, né, esse processo de educação ambiental. A senhora mencionou, né, ao longo da nossa entrevista, que inclusive já está previsto em lei o trabalho dessa questão da educação ambiental nas escolas, no ambiente formal e informal, né? E eu queria saber como que esse assunto ele pode ser trabalhado, né, nos mais diferentes ambientes, né, seja ele formal ou informal, e também como que ele tem sido trabalhado aqui na UFMS.
Como eu disse, a educação ambiental está prevista em lei no Brasil e nós já temos uma diretriz curricular nacional para o desenvolvimento da educação ambiental. A diretriz aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2012, ela prevê que a educação ambiental deve ser desenvolvida no ambiente formal de educação em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, desde a educação infantil, ela deve estar prevista até a universidade, né? E também a legislação brasileira prevê a educação ambiental nos ambientes não formais, e envolve a responsabilidade de todos. Então, os ambientes, as instituições, as empresas de comunicação devem ter a responsabilidade de desenvolver a educação ambiental, fomentando programas que possam levar conhecimentos, discussões sobre a questão ambiental. As empresas têm a responsabilidade com a educação ambiental e as demais instituições, né? No âmbito da UFMS, nós já produzimos um parecer para a Pró-Reitoria de Ensino da UFMS indicando a educação ambiental, segundo a normativa brasileira, a ser desenvolvida em todas as licenciaturas. Por que isto? Hoje ainda não temos em todas as licenciaturas. Porque o professor da educação básica, ele deve desenvolver a educação ambiental. E se ele não tem essa proposta em sua formação, ele terá dificuldade em desenvolver lá na escola. Então, nós sugerimos que em todas as licenciaturas a educação ambiental seja desenvolvida. Hoje, a gente não tem ainda na UFMS como uma disciplina obrigatória em todas, mas a gente percebe que, às vezes, até por iniciativa dos acadêmicos, eles procuram os cursos que têm para desenvolver, para participar da disciplina como optativa. Eu sou professora de educação ambiental no INBIO e todos os anos nós temos alunos de diferentes licenciaturas, inclusive de diferentes cursos. A enfermagem, todos os anos nós temos alunos da enfermagem desenvolvendo educação ambiental, o que é muito bacana, tá? Das engenharias também, de diversos cursos. Para os bacharelados, nós sugerimos que se faça a discussão sobre a sustentabilidade e sobre a importância da participação social nesse processo de reflexão e definição da questão ambiental brasileira. Então, é fundamental que todos os cursos pensem na questão ambiental, que hoje é uma questão mundial, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos acompanhando agora os problemas do governo brasileiro com a questão ambiental, inclusive na busca de fomento financeiro que outros países exigem para participar de processos aqui no Brasil. Na UFMS, nós também temos propostas de pós-graduação. Eu coordeno o programa de mestrado e doutorado em ensino de ciências, que tem uma linha de pesquisa em educação ambiental, né? E essa linha de pesquisa, ela atende tanto a educação formal quanto a não formal, com participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Então, nós já temos aí uma quantidade de pesquisa bastante importante de assuntos, né, de problemas de educação ambiental que são desenvolvidos não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas em diversos estados brasileiros. Nós temos alunos de São Paulo, da Amazônia, do Mato Grosso, do Pará, do Paraná. Nós temos alunos de todos os estados federativos cursando o nosso programa e trabalhando com pesquisa em educação ambiental.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professora Suzete, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais.
Eu, como educadora ambiental, como pesquisadora na área de educação ambiental, eu quero dizer às pessoas que quando você começa a desenvolver educação ambiental, e a gente deve fazer isso, inclusive na nossa família, com os nossos filhos, os nossos netos, né? A gente se sente muito bem, a gente se sente gratificada e a gente começa a entender outros valores que são importantes na nossa vida. E isto traz não só um bem-estar, mas traz também felicidade. A gente se sente mais feliz, a gente se sente mais uma cidadã, não só do nosso país, mas uma cidadã terrestre. Alguém que, de fato, passa por esse planeta com uma certa responsabilidade. É um processo gostoso, eu posso afirmar isso. É um processo gostoso que nos encanta e que nos atrai. Então, vamos fazer educação ambiental, todos nós. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social, é muito gratificante trabalhar com educação ambiental. E hoje, a educação ambiental, ela não só é uma área de atuação que traz esse bem-estar, né, essa responsabilidade, mas é uma área de atuação profissional. Isso é importante dizer. Nós precisamos de profissionais, educadores ambientais, para desenvolver projetos em empresas, em instituições, em diversos locais. Então, hoje, por exemplo, o Conselho Regional de Biologia, ele colocou a educação ambiental como uma área de atuação do biólogo. E não é só do biólogo, é de qualquer profissional em sua atuação. A educação ambiental é absolutamente necessária em todas as profissões.
É isso aí, o recado está dado. Nós conversamos com a professora Suzete Viziak. Professora Suzete, mais uma vez agradecemos a participação e as informações tão importantes que a senhora trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Daniel. Bom trabalho.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.